Nós estudamos com vocês a profecia das 2300 tardes e manhãs de Daniel capítulo 8 e o verso 14. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 8 e o verso 14. Este é o maior período profético da Bíblia, a maior profecia da Bíblia de 2300 anos. A Igreja Adventista é uma igreja da profecia. Nasceu numa data profética, 1844, nasceu com uma mensagem profética, a mensagem dos três anjos, nasceu com o dom profético na pessoa de Ellen G. White, nasceu no calendário de Deus. Deus planejou que em 1844 algo assim estrondoso, maravilhoso acontecesse no céu e na terra. São dois lugares em que algo muito importante aconteceria. Em 1844, no céu, a purificação do santuário celestial, e na terra, a pregação da mensagem do juízo. Por isso nós dedicamos um culto, que foi o de domingo, retrasado, para estudar a profecia das 2300 tardes e manhãs, 2300 anos, e hoje vamos continuar. Nós estudamos até o ano 34 com vocês. Nós partimos do ano 457, que foi o sétimo ano do rei Artaxerxes, segundo Esdras capítulo 7, o sétimo ano do rei Artaxerxes foi 457, quando ele deu a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, que estava destruída. Então, este ano de 457 é o ano inicial para o começo dos 2300 anos, a profecia de Daniel capítulo 8 e o verso 14. Deus dividiu a profecia dos 2300 anos em duas partes, porque quando a coisa é muito grande, para se entender didaticamente, tem que dividir, não é? Vamos estudar a primeira parte, depois estudar a segunda parte, porque é uma profecia muito grande. Deus dividiu a primeira parte, dizendo que ela seria de 490 anos, a primeira parte. A primeira parte de 490 anos, se você tirar 490 de 2300, não é? Se você diminui, não é? Quem é bom de matemática aí, não é? E 90... a primeira parte é 490. A profecia toda é 2300. Então Deus dividiu em duas partes. A primeira parte de 490, quanto? 1810. Então Deus dividiu a profecia dos 2300 anos em duas partes. A primeira de 490 e a segunda de 1810. Somando 490 com 1810, dão o quê? 2300. Então, por que que Deus deu essa profecia das 70 semanas, os 490 anos, que é o período inicial dos 2300? Há pessoas que dizem, por que que Deus deu essa profecia? É importante a profecia? Na Bíblia você só prova as coisas com profecia. As pessoas podem ler a Bíblia e cada um pode dar a sua opinião sobre a Bíblia. Pode ir lendo a Bíblia e dando a sua opinião. Não está certo, mas ele pode jogar as coisas do jeito que ele entende. Agora, profecia é diferente. Profecia não tem como você dar a sua opinião, porque a profecia ela é matemática. A profecia ela se cumpre na história. Profecia é a maneira que Deus nos deixou para provar as coisas. Deus deu uma profecia que mostrava o tempo da vinda, da primeira vinda de Jesus. A Bíblia diz, Jesus diz em Mateus capítulo 24 e o verso 36, que da vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Ninguém sabe do dia e da hora da volta de Jesus. Também ninguém sabia do dia e da hora do nascimento de Jesus. Então, a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, o dia foi o quê? Oculto. Sim, mas se ninguém sabia o dia e a hora do nascimento de Jesus, então como é que poderiam saber quando Jesus? Sabiam o tempo. os sinais e o tempo da primeira vinda de Jesus estava revelado na profecia, assim também os sinais e o tempo da segunda vinda de Jesus estão revelados na profecia. Estão percebendo que Deus não deixa o povo na ignorância? Deus não deixa o povo nas trevas? Deus revelou o tempo da primeira vinda de Jesus, Deus revelou o tempo da segunda vinda de Jesus. O que que aconteceu com a igreja de Deus naquele tempo da primeira vinda de Jesus? Eles conheciam o tempo da primeira vinda de Jesus? Sim ou não? Não conheciam. Não conheciam. Eles conheciam o tempo? Não conheciam. Quantos reconheceram Jesus? Quantos pastores conheceram? Vou falar pastores que cuidam de ovelha, não. Pastores da igreja, não é? Sacerdotes, Anás, Caifás e os sacerdotes. Quantos reconheceram o nascimento de Jesus? Nenhum. Nenhum. Os magos eram o quê? Pagãos. Não é? Os magos eram o quê? Pagãos. Eles não sabiam quem era o Deus de Israel. Mas Deus revelou para eles que tinha nascido um rei. Mas eles nem sabiam que rei era esse. Eles vieram buscando, perguntando. Então, queridos, Deus revelou o tempo da primeira vinda de Jesus, mas o povo de Deus não sabia do tempo da volta de Jesus. Por que não sabia? Porque não estudava profecia. Deus revelou o tempo da segunda vinda de Jesus, mas o povo de Deus hoje não sabe que Jesus está voltando. E por que não sabe? Porque não estuda profecia. No final você pode fazer pergunta, tá? No final. Então, irmãos, observe. Deus revela. Aquele que quer saber, sabe. Mas aquele que não se interessa em saber, é como se nada estivesse acontecendo. Jesus Cristo nasceu numa manjedoura. A profecia mostrava que o Messias deveria nascer por volta daquele tempo, porque a profecia mostrou o ano em que ele deveria ser batizado. A profecia não mostrou o dia e o ano em que ele deveria nascer, mas o ano do batismo. A profecia não mostra aqui o ano do nascimento de Jesus. Pode ver que 7 semanas eram 70 semanas, certo? As primeiras 7 semanas era para a reconstrução de Jerusalém. 49 anos para a reconstrução de Jerusalém. 7 semanas. Foi do ano 457 ao ano 408. Reconstrução de Jerusalém. Aí teriam mais 62 semanas. 483 anos, né? Mais 400, podem ver ali, ó. 457 a 408. 49 anos. Aí teria mais 62 semanas. Que dão mais quantos anos? 62 vezes 7 dão quanto? 62 vezes 7. Hein? 434? 62. 62 vezes 7. 434, somando com 49 dá quanto? 483, certo? Então, 49 anos para a reconstrução de Jerusalém, mais esses 434 anos, né? Para as 62 semanas, que nos levam até o ano 27 da nossa era. Lembre-se que os primeiros... esse de 457 até o ano zero, não existe ano zero, né? Até o ano 1 antes de Cristo, as datas elas decrescem, elas vão decrescendo. Ano 457, o ano 456, o ano 455, vai decrescendo, ano 20, ano 19, até chegar no ano 1. Quando chegou no ano 1, pulou do ano 1 antes de Cristo, pulou para o ano 1 depois de Cristo, porque não existe ano zero. Só que na conta matemática, quando você faz a conta, você tem que acrescentar o número 1. Se você pegar, veja aqui, se você pegar 483. Se você pegar 483, 483 são as 69 semanas. Que vão desde 457 até o ano 27. Até o ano 27. 483. Tá certo? Do ano 457 até o ano 27, dão 483 anos. Agora, se você fizer a conta, se você pega 483 menos 457, vai dar quanto? 26. Então Jesus deveria ser batizado no ano 26? Não, você tem que acrescentar o número 1. Acrescenta um ano, porque não existe o ano zero. Do ano 1 antes de Cristo, pulou para o ano 1 depois de Cristo. Então, na matemática, sempre que você faz uma conta antes de Cristo para depois de Cristo, você tem que acrescentar 1. Porque, por causa do ano zero, não existe. Do ano 1 antes de Cristo, pula para o ano 1. Na realidade, tem que acrescentar o número 1. Por isso que na conta matemática dá 26. Mas você acrescenta 1, então fica o quê? 27. Todas as pessoas que entendem sabem que acrescentar 1 é necessário, porque não existe o ano zero. Então nós temos aí, do ano 457 até o ano 27, são 483 anos. Mas a profecia que Deus deu para o povo de Israel, para começar essa profecia dos 2300 anos, né, Deus deu 490 anos para o povo de Israel. 483 nos leva até o ano 27. Faltam quantos anos dos 490? Quantos anos faltam dos 490? Se nós estudamos 483 anos e chegamos até o ano 27, faltam só 7 anos. 7 anos é a última semana das 70. Então, 69 semanas são 483 anos, que vem até o ano 27. Falta a última semana de 7 anos, que vai do ano 27 ao ano 34. O que que aconteceria nesta última semana? Em Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9 diz o que aconteceria nesta última semana. Capítulo 9 e o verso 25. Capítulo 9, verso 25. Sabe e entende. Desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, que ano foi essa ordem? 457. Até o Messias. Quem é o Messias? Jesus. Mas o título Messias, ele é um título profético que se cumpriu na vida de Jesus numa ocasião. Porque a palavra Messias é uma palavra hebraica que, traduzida para o grego, quer dizer Cristo, que traduzido para o português quer dizer ungido. Messias é em hebraico, Cristo é em grego, ungido em português. Ungido, já fala direto ungido. Então, quando é que Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo? No batismo. Então, essa profecia não dá o dia e a hora da primeira vinda de Jesus, dá o ano do batismo de Jesus. Mas vejam, queridos irmãos, que embora Deus não diga o dia e a hora do nascimento de Jesus, a primeira vinda de Jesus, ele deu uma profecia que mostrava o tempo da primeira vinda de Jesus, porque mostra o ano do seu batismo. Se o Messias deveria ser batizado no ano 27, é porque ele nasceria, porque naquele tempo a maioridade era de 30 anos. Hoje a maioridade não é 30, certo? Qual é a maioridade hoje? 21, não é? Mas naquele tempo era o quê? 30 anos. Jesus Cristo seria batizado aos 30 anos. Então eles sabiam que Jesus Cristo nasceria neste mundo cerca de 30 anos, né? 29 anos, por volta desse tempo, antes do batismo dele. Se o batismo ia ser no ano 27, Jesus ia nascer uns 30 anos antes. Ele não ia se batizar antes da maioridade? Vejam aí, 27. Ele seria o quê? Ungido. Ele foi ungido após o batismo. Ele saiu das águas e o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre ele. Ele foi ungido publicamente. A voz do céu foi ouvida dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O próximo acontecimento, depois da unção do Messias, que seria no final das 69 semanas, 69 semanas são 7 mais 62, certo? Veja aí o verso 25, continue lendo conosco. Desde a ordem para restaurar Jerusalém, para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62. Quantos são? 7 e 62? 69. Quantos anos? 483. E as ruas e as tranqueiras reedificarão, a cidade seria reconstruída e Jesus seria ungido. Em 69 semanas, ou seja, em 483 anos, aconteceriam essas duas coisas. Jerusalém seria reconstruída e Jesus, o Messias, seria o quê? Ungido. Agora veja o que iria acontecer na última semana. Eram 70 semanas, certo? Então faltavam 7 anos ainda para completar a profecia dos 490. Veja o que aconteceria na última semana, verso 26. Depois das 62 semanas, que na realidade são 69, lembre-se que eles dividem 7 mais 62. É, lógico. Isso é óbvio. Tá certo? Tem que prestar atenção na profecia. Depois das 62 semanas, que é depois do ano 27. Depois do ano 27. O que aconteceria? Será tirado o Messias. Quando é que o Messias foi tirado? Quando ele foi pregado na cruz. O ungido de Deus foi tirado quando ele foi pregado na cruz, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aconteceria quando? Depois do ano 27, depois dos 483 anos, ou seja, durante a última semana das 70 semanas, durante a última semana das 70, aconteceria a morte do Messias. Queridos, a Bíblia é muito específica, é muito exata para quem quer conhecer. Para quem não quer conhecer, fala: para mim não importa profecia. Eu não gosto de profecia. Você nunca vai poder provar nada sem profecia. Sem profecia você não prova nada. Com profecia você prova. Não tem saída. Porque é matemática. A profecia, ela conta a história antes da história existir. E depois, quando os historiadores escrevem a história, sem conhecer a profecia, eles estão cumprindo a profecia. E aí você pega o livro da história e compara com a profecia que foi escrita séculos e séculos antes, e batem as coisas. Confirma as coisas, tá certo? Veja então no verso 26. Depois das 62 semanas, ou seja, depois do ano 27, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, que é Roma, certo? O povo do príncipe que há de vir, que é o povo que veio para destruir a cidade de Jerusalém, foi o povo romano. O povo do príncipe que há de vir destruirá o quê? A cidade. Que cidade? Que cidade? Jerusalém. E o santuário? Que santuário? De Jerusalém. Quando é que se cumpriu essa profecia aqui? Será tirado o Messias. Que ano Jesus morreu? No ano 31. Olha ali, ano 31. O ano 34 foi quando acabaram os 490 anos. Mas Jesus não morreu no final dos 490. Ele morreu na metade da última semana. A última semana vai do ano 27 ao ano 34. 27 mais 7 dá 34. Jesus morreu na metade da última semana. Isso está escrito aqui no verso 27. Veja aí o verso 27. Jesus firmará um concerto, o Messias, né? Leia na Bíblia, olhe na Bíblia. Quando estiver mostrando o quadro aqui, você olha no quadro. Quando eu estiver lendo na Bíblia, não olhe para mim. Quando eu estou lendo na Bíblia, você tem que estar lendo na Bíblia. Quando eu estou mostrando no quadro, você tem que estar olhando o quadro. Porque se você não lê na Bíblia, a sua mente não capta. Você tem que estar lendo na Bíblia. Veja o verso 27. Ele, quem? O Messias, firmará um concerto, um pacto, um acordo com muitos, por quanto tempo? Uma semana. É a última semana. Das 70 só faltava uma semana, que é a última. Ele firmará um acordo com muitos por uma semana. E o que mais? E na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quando é que cessaram os sacrifícios no santuário da terra? Quando Jesus Cristo morreu na cruz. Qual é a prova disso? O véu rasgou de cima embaixo. Não foi nenhum homem que foi lá e rasgou o véu, não. Um anjo de Deus rasgou o véu de cima embaixo. Que véu? O véu que separava o lugar santo do santíssimo e ficou tudo aberto. O santuário da terra não tinha mais valor, porque o santuário da terra era uma profecia da morte de Jesus. Quando o verdadeiro Cordeiro de Deus morreu na cruz, não precisava mais matar cordeiros na terra. Antes de Jesus morrer na cruz, não podia existir perdão, não se podia conseguir perdão sem a morte de um cordeiro. Por isso Caim foi rejeitado por Deus, porque Caim veio confessar os seus pecados sem o cordeiro. E Deus recusou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel, porque Abel trouxe o quê? Um cordeiro. Antes de Cristo morrer na cruz, não existia perdão fora de um cordeiro. Tinha que confessar o pecado sobre a cabeça de um cordeiro, matar o cordeiro e oferecer, porque isso era fé, fé no Cordeiro de Deus, que um dia viria e morreria pelo homem. Agora, queridos, depois que Jesus morreu na cruz, oferecer cordeiro é um abuso. Depois que Jesus morreu na cruz, oferecer um cordeiro é um desprezo ao Cordeiro de Deus. É uma negação de que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Antes de Jesus morrer na cruz, não havia perdão sem a morte de um cordeiro. Mas depois que Jesus morreu na cruz como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, continuar oferecendo cordeiro é dizer: eu não aceito aquele homem como Messias, eu não aceito aquele Jesus como Salvador do mundo, e eu vou continuar oferecendo cordeiro. Por isso, o santuário da terra foi destruído. No mesmo dia em que Jesus morreu, o véu rasgou de cima embaixo, mostrando que o santuário da terra não tinha mais valor. E no ano 70, o santuário foi destruído junto com a cidade de Jerusalém. O general Tito, filho do imperador Vespasiano, cercou Jerusalém e destruiu a cidade de Jerusalém, e morreram mais de 1 milhão de judeus na destruição de Jerusalém. Mas nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém. Nenhum cristão. Porque eles fugiram, atendendo a ordem de Jesus de Mateus capítulo 24, dizendo: quando vocês verem Jerusalém cercada, fujam. Fujam. Mas orem para que a fuga de vocês não seja no sábado, porque não é dia de fugir. E nem no inverno, porque é muito duro fugir no inverno. Ore para que não seja nem no sábado e nem no inverno. Então, no ano 70 foi destruído Jerusalém e o santuário. Mas o santuário já tinha perdido o seu valor quando? No ano 31, na morte de Jesus. Então, queridos, vejam, a última semana vai do ano 27 ao ano 34 e diz que Jesus Cristo morreria na metade da última semana. Quando você lê a Bíblia sem oração e sem a direção do Espírito Santo, você torce tudo. Nós torcemos tudo se lermos a Bíblia sem a direção do Espírito Santo. Por isso há pessoas que dizem que Jesus morreu na quarta-feira. Existem livros, eu tenho em casa livros, igrejas que defendem que Jesus morreu na quarta-feira, porque a Bíblia diz que Jesus morreria na metade da semana. Existe um provérbio grego, que diz que contra a ignorância, nem os deuses lutam. Quando você encontra uma pessoa que é ignorante, você diz assim, boa tarde, passe bem, né? Siga o seu caminho, eu sigo o meu. Porque com o ignorante não adianta você falar. Não adianta você conversar com a pessoa ignorante. A Bíblia está falando de 70 semanas proféticas, que dão 490 anos. A última semana é uma semana de 7 anos. Jesus morreria na metade da última semana, ou seja, se a última semana foi do ano 27 ao ano 34, a metade da última semana foi o ano 31. Cumpriu exatamente 3 anos e meio de ministério de Jesus. Jesus foi batizado no ano 27, teve 3 anos e meio de ministério, morreu no ano 31. Exato. Mas aqueles que estudam a Bíblia sem a direção do Espírito Santo dizem que Jesus morreu na quarta-feira, porque a Bíblia diz que ele morreria na metade da semana. Mas a Bíblia não está falando de uma semana de 7 dias. A Bíblia está falando de uma semana de 7 anos. Eles torcem a Bíblia. Os Adventistas da Promessa, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar no Brasil, tem a Igreja Adventista da Promessa, ensina que Jesus morreu na quarta-feira. Existem outras igrejas que ensinam. Mas, querido, Jesus morreu na sexta-feira, no dia da preparação, diz a Bíblia. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 diz aqui. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 23 e o verso 50 em diante. Lucas capítulo 23, verso 50 em diante. E eis que um varão, por nome José, senador, homem de bem e justo, José de Arimateia, né, um homem rico, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, Arimateia era a cidade dele, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E havendo-o tirado o corpo de Jesus da cruz, não é? Envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação. Na Bíblia, dia de preparação é sexta-feira. Que a gente se prepara na sexta para guardar o sábado. Quem não se prepara na sexta, não descansa sábado. Se você não encher o tanque do seu carro na sexta, você não guarda o sábado. Você vai ter que encher no sábado. Se você não tiver comida, não preparar a comida que você vai comer sábado, você vai para o restaurante no sábado. Quem vai para o restaurante sábado, não guarda o sábado. Ah, mas eu conheço pastores que vão. Sim, mas tem pastores de Deus e pastores que não são de Deus. Não, mas eu estou falando pastor adventista. Qualquer pastor. Qualquer pastor pode ser de Deus e pode não ser de Deus. O título não salva ninguém. Querido, se você não preparar a sua comida na sexta, você não guarda o quê? O sábado. Sexta-feira é o dia de tomar o seu banho, de encher o tanque do seu carro. Sexta-feira é o dia de você preparar a sua comida. Lucas capítulo 16, né, diz, aquilo que quiser descozer no forno, cozei-o. Aquilo que quiser cozer em água, cozei-o. Ou seja, o que você quiser cozinhar ou assar, você deve cozer ou assar na sexta-feira. E o que sobejar, o que sobrar, ponde-o à parte, porque amanhã é sábado, é dia de repouso. Está em Êxodo capítulo 16. O dia da preparação é a sexta-feira. Não existe outro dia de preparação na Bíblia. É a sexta. Nós começamos a guardar o sábado quando a gente está se preparando para o sábado. Agora aqui, não diz que somente era o dia da preparação. Diz o verso 54. Era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Jesus morreu às 3 horas da tarde. A Bíblia diz que era, não é, a hora nona que ele morreu. A hora nona é às 3 horas da tarde. Ele morreu às 3 horas da tarde. Até tirarem Jesus da cruz, até envolverem num lençol e levarem-no até o sepulcro escavado numa rocha, que era o sepulcro de José de Arimateia, quanto tempo você acha que levou tudo isso para fazer a pé? 1 hora, 2 horas? Por isso que diz aqui que quando ele morreu às 3 da tarde, e quando ele foi colocado no sepulcro, já estava amanhecendo o O sábado, ou seja, o sábado começa ao pôr do sol da sexta-feira. O sábado começa ao pôr do sol da sexta-feira e termina ao pôr do sol de sábado. Sexta-feira à noite, que nós chamamos, já pertence ao sábado, porque na Bíblia o dia não é medido de meia-noite a meia-noite, na Bíblia é de pôr do sol a pôr do sol. Quando Deus criou a terra, não existia relógio. O dia era marcado do pôr do sol ao pôr do sol. Vinha a parte escura primeiro e depois a parte clara. A parte escura tinha 12 horas e a parte clara tinha 12 horas. Então, quando Jesus morreu às 3 horas da tarde de sexta-feira, foi colocado no sepulcro, estava começando o quê? O sábado era o pôr do sol. Então, queridos, a Bíblia diz que Jesus morreu na sexta, mas era a metade da última semana de anos, que foi no ano 31. Mas a última semana de sete anos não acabou em 31, foi até o ano 34. E o que aconteceu no ano 34? Do ano 31 ao ano 34, Jesus cumpriu-se o que está aqui. Abra sua Bíblia em Lucas, né? Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Verso 49. Lucas capítulo 24 e o verso 49. Todos acharam? Vamos ver o que aconteceu então do ano 31 ao ano 34. Vamos ler. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Onde é que os discípulos ficaram do ano 31 ao ano 34? Em Jerusalém. Eles não saíram, o cumprimento de Lucas, esse verso que nós lemos, o cumprimento disso está em Atos capítulo 1. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Aqui está o cumprimento. Lá é a profecia de Jesus: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do Espírito Santo. Agora vem o cumprimento, né? Atos capítulo 1. Verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Quando os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo, eles primeiro ficaram pregando aonde? Em Jerusalém, que era a capital, depois na Judeia, que era o país, depois na Samaria, que é o país vizinho, e aí então saíram para os gentios, até os confins da terra. Os três primeiros anos, os três últimos anos, três anos e meio últimos da última semana, lembro que é a última semana, tem sete anos. Jesus morreu na metade da última semana, no ano 31. Faltavam três anos e meio para completar o quê? A última semana. Para completar os 490 anos, faltavam três anos e meio, que acabariam em 34. Nesses três anos e meio, os discípulos permaneceram pregando em Jerusalém e na Judeia. Só a partir do ano 34 que o evangelho começou a ser pregado para os gentios. Por que no ano 34? Porque quando acabou as 70 semanas, as 70 semanas não estavam dedicadas para os gentios, as 70 semanas estavam dedicadas para o povo judeu. Todas as 70 semanas estavam separadas para o povo judeu. Somente no ano 34 acabaram as 70 semanas, os 490 anos, e o evangelho começou a ser pregado para os gentios. O que aconteceu no ano 34? Estevão foi apedrejado. E quem estava guardando a roupa dos apedrejadores de Estevão? Saulo, que aí se converteu em Paulo. E Paulo, quando ele se converteu a Jesus, ele foi chamado por Deus para ser apóstolo dos gentios. Deus chamou um homem especial para ser o apóstolo dos gentios, e a conversão dele foi exatamente no ano em que o evangelho deveria ser pregado para os gentios. Até o ano 34 não precisava apóstolo dos gentios, porque não era para pregar o evangelho para os gentios. Porque os 490 anos não era para os gentios, era para os judeus. Mas acabando-se os 490 anos, agora o evangelho tinha que ser levado ao mundo todo. E Deus escolheu um homem poliglota, que falava mais língua do que todo mundo, né? E que saiu plantando igreja na Ásia Menor, e foi em Roma. Ele espalhou a igreja por todo lado. O apóstolo dos gentios. Tudo isso começou no ano 34. Portanto, irmãos, do ano 34 em diante, começa a segunda parte, a segunda fase da profecia dos 2300 anos. Essa segunda fase, essa segunda parte da profecia dos 2300 anos, são de 1810 anos. O ano 34 começam os 1810 anos, que é a parte final. Se você somar ao ano 34, você soma 1810, você chega então a 1844, quando acabam os 2300 anos. O que que aconteceria nos 1810 anos? O evangelho seria pregado aos gentios. Mas o evangelho não parou de pregar, ser pregado aos gentios em 1844. 1844 marca o início do juízo celestial. Em 1844 começou o juízo celestial. O juízo celestial é a corte celestial. Não saia correndo não, porque aqui nos Estados Unidos, quando fala em corte, a pessoa já olha para a porta para sair correndo, né? Ninguém gosta de corte, né? Você tem corte. Ah, pastor, pode ir comigo? Eu tenho corte. No Brasil nunca ninguém me falou nada disso. Aliás, no Brasil nunca alguém me falou eu tenho corte. Nunca. Eles não usam essa expressão, né? Mas aqui é muito comum, eu tenho corte. O senhor pode traduzir para mim lá na corte? Deus tem uma corte, a corte celestial. Foi marcada para o dia 22 de outubro de 1844. Começou o juízo, a corte celestial. Onde o nome de Deus começou a ser reivindicado. O nome de Deus começou a ser justificado das acusações feitas por Satanás. Diante do universo, o juízo celestial é para limpar e destruir as acusações, limpar o caráter de Deus e destruir as acusações de Satanás. No juízo celestial, como é que Jesus Cristo, o juiz do santuário celestial é Jesus Cristo. A Bíblia diz que o santuário celestial, a corte celestial é chamada o tribunal de Cristo. Por que que é chamado o tribunal de Cristo? Porque ele que oficia. Ele é tudo lá. Ele é tudo. Ele é o juiz, ele é o advogado. Ele faz as duas funções na corte celestial, de juiz e de advogado. E ele defende o Pai. E como é que Jesus Cristo defende o Pai? Usando a obediência perfeita dele à lei dos 10 mandamentos. A lei é a lei do Pai. Satanás disse que é impossível guardar a lei, Jesus mostrou que é possível guardar a lei. Satanás disse que é impossível guardar os mandamentos de Deus, e Moisés, Noé, Enoque, Daniel, José, João Batista, todos eles mostraram que é possível guardar os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus não são pesados. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos, porque eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Querido, Jesus Cristo veio mostrar que a lei de Deus é santa, justa e boa. Mas não é somente Jesus que tem que mostrar ao mundo que a lei de Deus é santa, justa e boa. Todos os filhos e filhas de Deus mostram ao mundo que a lei de Deus é santa, justa e boa. E pela vida de obediência que nós vivemos ao nosso Pai Celestial, nós destruímos as acusações de Satanás contra a lei de Deus e contra o caráter de Deus. Por isso que no santuário celestial, na corte celestial, Jesus vai usar o exemplo de vida de Jó, o exemplo de vida de Mateus, de Pedro, para mostrar que os filhos de Deus guardam os mandamentos de Deus e que a lei de Deus é boa, é santa, é justa. A corte celestial começou em 1844. Mas a pregação para os gentios não parou em 1844. Ela começou quando? A pregação para os gentios? Quando começou a pregação dos gentios? 34. Agora, irmãos, quando vai acabar a pregação dos gentios? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos ver quando vai terminar a pregação dos gentios. Romanos capítulo 11. Todos acharam? Vamos ler então o verso 23 em diante. 23 em diante. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Está falando de quem? Dos judeus. Os judeus foram rejeitados como nação no ano 34. Até o ano 34, o povo escolhido de Deus era a nação judia. Mas no ano 34 acabou o período que Deus dedicou para a nação judaica. Mas o judeu pode se salvar aceitando a Jesus, mas a nação judaica é como todas as outras. A partir do ano 34 deixaram de ser a nação escolhida. Agora, a Bíblia está dizendo, assim como eles foram rejeitados, eles podem também ser enxertados na oliveira verdadeira. Quem é a oliveira verdadeira? Jesus Cristo é a oliveira verdadeira. Diz o verso 24, leia comigo o verso 24 agora. Porque nós os gentios, se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que já são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Nós éramos gentios e fomos enxertados por Deus, pelo poder do Espírito Santo, fomos enxertados na oliveira verdadeira que é Jesus e nos tornamos ramos da oliveira verdadeira. Hoje você, cristão, salvo por Jesus Cristo, remido pelo sangue de Jesus, você é um ramo da oliveira verdadeira. Por isso eu me chamo Samuel Ramos, né? Porque eu sou Ramos da oliveira verdadeira. Ah, e você é oliveiro. Queridos, veja que beleza. Deus enxertou você e eu, aonde? Na oliveira verdadeira. Mas nós não éramos da oliveira verdadeira. Nós éramos gentios. Agora, aqueles que já eram da oliveira verdadeira, porque a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus, os profetas da Bíblia que escreveram a Bíblia eram judeus, Jesus, o Salvador do mundo, era judeu, tudo veio dos judeus. Agora, eles foram cortados porque rejeitaram o Messias, mas eles aceitando o Messias, eles podem novamente ser enxertados na oliveira verdadeira, porque eles já são da oliveira verdadeira. É muito mais fácil você enxertar um ramo que já é daquela árvore do que um que não é daquela árvore. Vamos continuar lendo o verso 25 agora. Verso 25. Por quê? Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Quando a Bíblia fala de segredo, você tem que ler dezenas de vezes esse verso. Mas já li, leia de novo. Mas já li 10 vezes, leia 20. Ore mais. Não subestime quando a Bíblia diz segredo, eis que eu tenho que vos dizer um segredo. Não vai lendo 2, 3 vezes achando que entendeu. Que é muito profundo. É muito profundo. Aqui diz, eis, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento, ele está contando o segredo agora. Ele começou a contar o segredo. Que o endurecimento, o que é endurecimento? Escama nos olhos. Quando a pessoa está dura, não enxerga, não aceita o Messias. O povo judeu não aceita o Messias. É uma revolta contra o Messias? É uma revolta contra Jesus? A revolta chegou a tal ponto do povo judeu, a religião judaica, moderna colocou uma maldição sobre aqueles judeus que tentarem estudar e decifrar e entender a profecia das 70 semanas. Que apodreçam os ossos dessa pessoa, eles dizem lá. Está escrito na religião judaica. Que apodreçam os ossos daquele que tentar decifrar as 70 semanas. Por quê? Porque a pessoa que estuda a profecia das 70 semanas descobre que aquele que morreu no ano 31, por ordem de Pôncio Pilatos, é o Messias. É o Salvador do mundo, é o Filho de Deus. E eles, por orgulho, não querem dar braço a torcer. Então colocaram uma maldição. Então os judeus fogem, correm longe. Se você falar para um judeu, vamos estudar a profecia das 70... Opa. Ah, não, não. Isso não. Sim, mas você não aceita o Antigo Testamento? Aceito. É, o Daniel está no Antigo Testamento. Não, mas essas 70 semanas eu não estudo. Porque ele sabe da maldição que existe. Porque eles não querem, Satanás não quer que eles descubram que Jesus é o Messias. Então existe uma escama nos olhos, um endurecimento do coração. E Deus previu isso. Por isso Deus está falando aqui. Que o endurecimento, final do verso 25, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que, eu gosto da Bíblia quando ela coloca essa expressão, até que. Você vai encontrar essa expressão em várias partes da Bíblia. Quando fala da supremacia papal, do domínio papal, que ele faz e desfaz e manda em tudo, ninguém se coloca na frente dele, que ele passa por cima, a Bíblia diz em Daniel 11, até que, coloca limite. Vai chegar um momento em que o poder papal vai ser derrubado. Aqui de novo fala, até que esse endurecimento dos judeus, essa escama nos olhos que os impede de ver Jesus como Salvador do mundo, é temporária. Até que, continue, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Nós estudamos aqui não a plenitude dos gentios, mas o início da pregação aos gentios, que foi o ano 34. O ano 34 foi o início da pregação dos gentios. Qual será a plenitude dos gentios? Plenitude quer dizer aquilo que alcança tudo. Vai chegar um momento na história da Terra em que todos os gentios que tiverem que se converter terão se convertido. Vai chegar um momento da história em que não vai ter nenhum gentio mais para se converter. Porque os gentios que existirem é porque já recusaram. Qual vai ser esse momento? No momento do selamento, após o decreto dominical, virá o período do selamento. O povo de Deus estará sendo selado pelo selo do Deus vivo. E os ímpios estarão selados pelo selo da besta. Quando todos os filhos sinceros de Deus tiverem sido selados pelo selo do Deus vivo, e todos aqueles que recusaram obedecer os mandamentos de Deus estiverem selados pelo selo da besta, aí nesse caso não terá mais o quê? Gentio para se converter. Chegou a plenitude dos gentios. Vocês já ouviram falar daquela conversão grande? Daquela conversão de uma multidão que ninguém podia contar? É a conversão que vai acontecer no tempo do fim, um pouquinho antes da porta da graça se fechar, vai ter uma conversão muito grande. Quando nós estivermos pregando, o selamento estiver acontecendo, isso após o decreto dominical, milhões vão se converter num dia e vão se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Não todos os gentios, mas milhões dos gentios vão se converter. Os gentios vão alcançar o quê? A plenitude. Depois que os gentios se converterem na sua plenitude, o que vai acontecer? A escama dos olhos judeus caem. E vai ter uma grande conversão também de judeus, diz o verso 26. E assim todo o Israel será salvo. Como é que todo o Israel será salvo? O Israel literal, que aceita o Messias, e o Israel espiritual, que aceitou o Messias serão salvos. Isso não quer dizer que todos os judeus se salvam, porque é só os judeus que aceitam o Messias. Isso não quer dizer que todos os gentios se salvam, mas todos os gentios que aceitam o Messias. Então, o Israel espiritual são os gentios que aceitam a Jesus. E o Israel literal, são o quê? Os judeus que aceitam a Jesus. Então tem Israel espiritual e Israel literal, mas composto por pessoas que aceitam o Messias. Por isso que a Bíblia diz, e todo Israel será salvo. Há pessoas que dizem, viu, a Bíblia está dizendo que todos os judeus se salvam. Não, irmãos. O judeu que se salva é aquele que aceita o Messias. Quando fala todo Israel, está se referindo espiritual e literal, vai se salvar. Mas desde que aceite o quê? Porque o ponto é aceitar o Messias. Não há salvação fora de Jesus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Isso está em 1 João capítulo 5, verso 12 e 13. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é o nosso Salvador. Para os gentios e para os judeus. Jesus Cristo morreu por todos. Mas como os judeus recusaram Jesus, o Evangelho foi para os gentios. Quando se completar a plenitude dos gentios, Deus não vai fechar a porta da graça sem dar oportunidade a quem? Aos judeus. Aos ramos naturais da oliveira verdadeira. E vamos terminar aqui no verso, no mesmo capítulo, né? O verso 29. Verso 29. Porque os dons de Deus e o chamado de Deus são sem arrependimento. O que quer dizer isso? Irrevogáveis. Deus quando chama, chama. Deus disse a Abraão, a tua descendência, certo? Será bendita na terra. Existem descendentes de Abraão, de sangue, que vão se perder, mas muitos judeus, descendentes de Abraão, vão se salvar, e muitos gentios que têm a fé de Abraão vão salvar. O chamado de Deus, Deus não esqueceu do povo judeu. Porque o chamado de Deus é irrevogável. E diz o verso 30, porque assim como vós antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, como é que a misericórdia chegou até nós, os gentios? Pela desobediência dos judeus, o evangelho foi pregado para os gentios. Que coisa boa, não é? Esse é o lado bonito, né? A rejeição dos judeus, a rejeição do Messias por parte dos judeus, resultou em salvação para os gentios. Mas diz aí o verso 31. Assim também estes, ou seja, os judeus, agora foram desobedientes, mas para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos. Todos quem? Os judeus naturais e os gentios. Deus colocou todos na desobediência. Todos precisam de misericórdia e de graça. O judeu se achava muito tal. Ele não precisava de graça. Ele já era o escolhido. Deus mostrou que eles também precisam de graça. Deus colocou todos, gentios e judeus, na desobediência. Para que eles sentissem necessidade de graça, da graça divina, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, porque Ele é o Pai das misericórdias. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas tem que invocar o nome do Senhor, e o Senhor é Jesus, aquele que morreu no ano 31. Aquele que ressuscitou no ano 31, subiu ao céu e disse, eu voltarei. Não disse o dia e a hora, mas ele revela os tempos da segunda vinda. E Deus quer que nós nos preparemos para isso. Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Sim ou não? Aleluia, que Deus seja louvado. E que venha logo Jesus Cristo para nos buscar. Amém? Vamos louvar a Deus. Vamos escolher um hino para louvarmos.